Prezados alunos, prezadas alunas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você for ouvir este podcast. Ou, no meu caso, boa madrugada, que é quando eu estou gravando, aproveitando a combinação de insônia, e que os meus colegas aqui de moradia já estão todos dormindo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Sociologia Geral, Pensamento de Max Weber, lembrando que aquele nosso exercício em que nós selecionamos as dúvidas sobre esse autor, ele vai ser aproveitado na nossa aula de revisão. Como eu disse, eu estou separando as melhores dúvidas. Acreditem, foi um volume imenso, está dando um trabalho danado. Mas eu vou fazer o cruzamento dessas dúvidas com aquilo que vai cair na nossa avaliação, com aquilo que diz respeito à revisão do conteúdo. Acho que assim o exercício fica mais proveitoso e a gente garante uma boa nota, uma boa avaliação lá na frente. Qual que é a nossa programação para hoje? O que a gente vai trabalhar? Hoje nós ficaremos entre os slides 55 e 67, o que compreende a conclusão da parte 4, que trata de racionalização e desencantamento do mundo, e a parte 5, que eu acho que é particularmente importante para as nossas turmas de administração e contábeis, que diz respeito à administração e política em Weber, com os tópicos principais de burocracia e Estado e política. Então eu peço por gentileza que você pegue aí a sua apresentação, abra na sua frente e vamos lá, vamos acompanhar junto com o professor as explicações. Combinado? Então, slide número 55. A gente tratou um pouquinho de racionalidade e racionalização na aula da semana passada, e agora a gente vai ver o que é o sentido da racionalização. Qual é o impacto disso nas relações humanas, nas relações sociais? De que modo esse processo transformou a maneira pela qual os indivíduos, os agentes sociais, se relacionam? Então, o texto do slide é: mas é preciso explicar o sentido desse processo de racionalização. Trata-se da ideia de que as sociedades passam a ser governadas pela razão. A gente precisa entender o seguinte, existe uma dúvida, inclusive recorrente de vocês, que é a seguinte: o que são as tais esferas sociais? O Weber vai dizer para nós que a sociedade ela se organiza em esferas, em determinadas áreas em que um elemento é mais importante do que os demais. Em outras palavras, dentro da esfera econômica, os elementos econômicos são mais importantes. Dentro da esfera política, os elementos políticos são mais importantes. Na esfera religiosa, os elementos religiosos. Então, um exemplo. Você não vai, dentro de uma igreja, tratar de explicações científicas para as questões. Porque dentro de uma igreja, você está tratando da esfera religiosa. Lá, os valores religiosos, os valores místicos são mais importantes. Do mesmo modo que, na esfera científica, as explicações baseadas na ciência e na razão são mais relevantes do que as explicações baseadas na fé. Veja, isso é um contraste importante com a obra do Marx, que vai dizer que o determinante econômico é sempre mais relevante que os demais, e é uma diferença importante em relação ao Durkheim, que vai tratar sempre do peso da sociedade em bloco sobre os indivíduos. Agora, o Weber está dizendo para nós, quando ele vai tratar do processo de racionalização, que houve um tempo em que os elementos religiosos eram mais importantes, seria uma esfera que conteria dentro de si as demais. Como eu falei na última apresentação, fosse você tratar um problema de saúde, um problema no seu casamento, fosse você fazer um investimento, você ia pedir conselhos para quem? Para o padre, para o pastor, para o guru espiritual, para Deus nas suas orações, etc. Essa grande esfera religiosa, que tem uma influência um pouco maior que as demais, vai perder espaço para a esfera da racionalidade ou da racionalização. Então, o elemento organizador das sociedades, a esfera que vai ter uma influência maior sobre as demais, passa a ser a da razão. Lembrando sempre que Weber tem uma diferença importante em relação ao Marx. O Marx vai dizer que o econômico tem uma preponderância muito importante sobre todos os demais fatores. No caso do Weber, isso é um pouco mais complexo. Essas diferentes esferas governam campos específicos da vida social. Ele só está dizendo que antes a gente tinha uma linha mestra que passava pela religião, agora essa linha mestra vai estar mais vinculada à questão da racionalidade. Então, continuando o texto do slide 55, a ideia segundo a qual a razão governa as sociedades modernas é uma tese corrente no século XIX, ou seja, os anos 1800. O princípio geral é que o conjunto das ações sociais se liberta da influência da tradição ou do sagrado para se definir em função de uma lógica própria, onde imperam a eficiência e o cálculo. A eficiência e o cálculo são bases fundamentais disso que ele vai chamar de razão, que a gente vai ver com maior detalhe no próximo slide, que é o de número 56. O que a gente quer dizer por razão? No caso do Weber, isso está muito atrelado à noção de cálculo, de contabilidade mesmo, da possibilidade de você planejar, de você projetar, de você analisar possíveis consequências dos seus atos. Então, o texto do slide. A primeira noção, a de racionalidade, tem por base a ideia de cálculo e de eficiência. A introdução da contabilidade, das técnicas administrativas na atividade econômica, no caso, comércio ou indústria, significa que os critérios de escolha são fixados em função de métodos precisos e abstratos. Nesse sentido, a razão se emancipa do julgamento. Ou seja, não é mais uma questão de opinião, não é mais aquilo que você acha, não é aquilo que você julga correto ou não. É aquilo que é objetivamente demonstrável, comprovável, aquilo que pode ser calculado, demonstrado. Por isso, inclusive, que a questão do método vai ter uma importância grande na obra do Weber. Veja, ele está tratando sempre da possibilidade de a gente fazer uma reflexão objetiva sobre a realidade, da gente apresentar explicações metodologicamente fundamentadas. Não é à toa que isso vai aparecer em outras das apresentações em que a gente trabalha, por exemplo, em antropossociologia. Essa questão do método, da possibilidade de você fazer uma reflexão em bases científicas, vai aparecer com força na obra do Weber quando ele trata da questão da racionalidade e da racionalização. Continuando, quanto à racionalização das atividades, esta supõe a autonomização e a especialização das funções sociais. Para que a ciência, a economia ou a esfera cultural possam introduzir processos rigorosos no modo de gestão, urge que elas se libertem dos controles religiosos para seguirem a sua lógica própria. Isso aqui, gente, é só um jeito mais complicado de dizer o seguinte. Uma ideia que a gente repetiu bastante na aula passada e que vai aparecer com força de novo nesta aula. Antes, a religião governava tudo. Agora as esferas sociais vão ter maior autonomia. Então, a gente vai tratar de economia dentro da esfera econômica, vai tratar de política na esfera da política. E a religião vai ter também a sua esfera própria, mas a religião que antes cuidava de tudo, agora vai ficar presa na sua esfera. Antes o padre e o pastor tinham uma opinião para dar sobre todos os problemas dos indivíduos. Agora eles vão tratar de fé, da salvação das almas, não mais do que isso. A linguagem unificadora dessas esferas, embora elas tenham maior autonomia, passa a ser a linguagem da razão. Razão nesse sentido de cálculo, de reflexão, de método, inclusive de ciência. Passando ao slide 57, ao conjunto dos processos de racionalização, Weber dá o nome de desencantamento do mundo. Esse é o slide em que a gente vai tratar dessa noção, o desencantamento do mundo. Veja, para o Weber, o mundo, antes do processo de racionalização em larga escala, em larga medida, era um mundo encantado. Por que encantado? Porque organizado a partir da magia, da religião, do misticismo e da fé. O mundo se desencanta na medida em que a razão ocupa o lugar que antes era preenchido por esses outros valores. Esses valores de ordem mística, transcendental, espiritual. Então o mundo se desencanta nesse sentido. É muito importante que vocês não cometam um equívoco que inclusive alguns comentadores da obra do Weber costumam cometer, que é o seguinte, dizer que desencantamento do mundo é o mesmo que a morte da religião. Não é isso. Significa que A religião antes abraçava tudo. A magia antes abraçava tudo. O nosso cotidiano era encantado. Era como se os espíritos, como se o mundo espiritual estivesse em tudo. Agora ele vai ficar preso lá dentro da igreja, do templo. O que, que vai povoar a nossa vida cotidiana? A razão. Na organização social, perdem espaço os esquemas de justificação baseados em elementos mágicos e ou sagrados. A religião perde protagonismo como fenômeno ordenador da vida pública. A religião não é mais a protagonista do nosso cotidiano. Não é ela que vai dizer tudo o que a gente deve fazer. Não é ela que vai dizer como a gente deve interpretar as coisas sempre. Esse papel passa a ser muito mais da razão. Seu papel, o papel da religião, portanto, fica restrito aos domínios próprios da esfera religiosa e às comunidades constituídas sobre esses valores. Comunidades constituídas sobre esses valores. As nossas comunidades religiosas. Veja, se você é católico, dentro do seu espaço de exercício da fé católica, o que vai valer mais são esses valores religiosos nos quais você acredita. O mesmo se você for protestante, umbandista, muçulmano e por aí vai. Importante destacar, portanto, aí aquele aviso que eu dei para a gente não cometer a confusão que é mais comum com o conceito de desencantamento do mundo. Importante destacar, portanto, que não se trata da morte da religião. Weber percebe, na verdade, uma autonomização crescente da esfera e da experiência religiosa em correlação com o desenvolvimento do espírito científico moderno. Ou seja, a religião vai ter uma esfera própria de atuação e ela vai ficar cada vez mais presa nessa esfera conforme se expande a racionalidade e uma racionalidade que está muito vinculada à ciência, à reflexão científica do mundo. Logicamente, se a gente fala de ciência, a gente está também falando de método, metodologia de pesquisa, cálculo, uma reflexão informada sobre a realidade. Essa foi a parte 4, racionalização e desencantamento do mundo. Agora a gente vai passar no slide 58 para a parte 5, em que a gente vai tratar de maneira combinada dos aspectos da obra do Weber que abordam a administração e abordam a política. Esses dois elementos são super importantes na obra do Weber, vão aparecer com bastante destaque e, inclusive, vão ser geradores de certas confusões. Já adianto, se você pegar alguns dos nossos principais manuais da área de administração, o que a Venato comete muito esse equívoco, você vai ver lá uma escola burocrática da administração e isso vai estar vinculado à obra do Weber. O Weber não propôs escola de administração nenhuma. O Weber tratou de estudar sociologicamente o fenômeno da burocracia. São coisas distintas. Ele analisou um fenômeno social, não propôs metodologia de administração de empresas. A gente vai desvendar um pouco desse equívoco ao longo dos próximos slides. Além disso, a gente vai ver algumas das definições mais clássicas do campo da política e que são utilizadas até hoje largamente. O caso mais simbólico é a definição de Estado, que a gente usa na ciência política até hoje, a definição do Weber, a definição que o Max Weber propôs. A slide 59, item 5.1, que é burocracia. O que é a burocracia? De partida, não vamos fazer uma confusão entre esse fenômeno social, que se manifesta em diferentes partes do mundo, com diferentes caras, mas que é essencialmente a presença da racionalidade e da racionalização na administração, com o sentido que se dá para o termo burocracia no Brasil. No Brasil, a gente fala de burocracia quando um processo é complexo, é difícil, é algo que a gente tem dificuldade de realizar e que normalmente envolve a administração pública, algum tipo de autarquia, de repartição, etc. Isso é uma confusão típica do senso comum e muito característica de certos problemas da administração pública no Brasil e também da administração privada. Vamos ver, então, portanto, o que é esse fenômeno sociológico da burocracia e tentar escapar dessa visão do senso comum que está muito presente no nosso país. O slide 60, o começo da definição, qual é? Os processos de racionalização, ao reforçarem a sistematização, formalização, o cálculo e eficiência, também terão influência marcante na administração. O que o Weber está dizendo? O processo de racionalização e desencantamento do mundo vai ter um impacto grande em diferentes esferas da vida social. Uma das esferas em que esse impacto vai ser mais sentido, a gente vai poder percebê-lo com clareza, se dá na esfera da administração. Como é que a racionalização, portanto, interfere nos processos de administração? Isso irá ocorrer tanto em empreendimentos públicos, como o Estado e os mecanismos de governo, como nas empresas privadas. Surge, então, um corpo de funcionários, ou seja, um conjunto de funcionários, dotado de competência, ou seja, de um conjunto de habilidades, de capacidades, para realizar as atividades de gestão e submetido a conjuntos de regras. Ou seja, eles têm capacidade, formação, habilidades para realizar os processos de gestão e obedecem a um determinado conjunto de regras. Eles não atuam de acordo com aquilo que lhes vem à cabeça. Existe um código de atuação determinado para eles. O favoritismo e o clientelismo, ou seja, aquela ideia de você beneficiar, de você favorecer algumas pessoas que lhe são mais queridas, mais próximas, lhe são favoritas, ou a ideia de você favorecer uma determinada pessoa numa relação de troca, numa relação clientelista, isso vai perder espaço, enquanto a objetividade, ou seja, a relação baseada nas regras, num código impessoal, e a impessoalidade passam a ser valorizadas. Nesse cenário, Weber vai perceber o surgimento da burocracia. Ok, explicamos o processo. Agora vamos definir burocracia no slide número 61. O termo burocracia é de origem francesa e combina o francês bureau, que significa escrivaninha ou escritório, com a palavra grega kratos, domínio ou poder político. Isso quer dizer o quê? O domínio, o poder das atividades administrativas, aí simbolizadas na noção da escrivaninha ou do escritório, que é o espaço de trabalho do administrador, do gestor, do burocrata. Segundo Lallemand, o nosso autor de orientação desse semestre, Max Weber percebe outra manifestação do desencantamento do mundo na maneira como se organizam os seres humanos. Ou seja, essa perda de centralidade da religião, da fé, dos valores místicos e a substituição disso pelas noções de cálculo, de pensamento científico, de pensamento metodologicamente orientado, isso vai ter um rebatimento nas formas pelas quais os seres humanos se organizam, se relacionam. É assim, um dos primeiros sociólogos que compreenderam a importância do fenômeno burocrático nas sociedades modernas. Para ele, a administração burocrática representa o tipo puro ou o tipo ideal da dominação legal racional. Ele vai associar a administração burocrática com aquilo que a gente tratou na aula passada de dominação legal, a dominação impessoal, a dominação baseada num código. Essa administração mais profissional e competente se ligaria, portanto, a esse modelo de dominação. Um outro elemento importante que o Lallemand está colocando aqui nessa citação é a percepção de que o Weber foi um dos primeiros autores a tratar dessa questão. Como é que a racionalização tem um impacto nas formas de administração e nas relações que se estabelecem entre os indivíduos? Agora, como é que se dá essa conexão entre a administração burocrática e a dominação racional legal? Isso vai aparecer para nós no slide 62, em que o Lallemand vai fazer uma listinha do porquê que existe essa associação entre dominação racional legal e o fenômeno da administração burocrática. Então vamos lá. Pelas razões a seguir, Weber considera a administração burocrática, no âmbito da dominação legal racional, como a forma de organização política mais justa e eficaz. Ou seja, o Weber está dizendo que esse processo de dominação racional, baseado na razão e na legalidade, na lei e no código, ao se juntar a uma administração burocrática, vai produzir uma organização política que é particularmente justa, trata todo mundo de maneira igual e é eficaz e eficiente. Trata todo mundo igual e trata todo mundo com competência, atende bem. Então, nesse modelo, vamos ver esses quatro tópicos a seguir. O poder aqui se funda sobre a competência e não sobre o costume ou a força. A base do poder, por que a gente reconhece legitimidade nesta dominação? Porque existe competência, porque as pessoas são bem atendidas. Porque, por exemplo, o Estado é capaz de prestar um bom serviço aos cidadãos. O funcionamento burocrático se inscreve no âmbito de uma regulamentação impessoal. Neste caso, não pode haver arbitrariedade, clientelismo ou decisões não fundadas sobre o direito. Isso se conecta um pouco com aquela ideia de que todos são iguais perante a lei e todos são iguais perante o serviço público. Todo mundo vai ser atendido no guichê igualmente, com a mesma competência, com a mesma disposição. Não é porque você é amigo do gerente, não é porque você é amigo do funcionário público que você vai ser melhor atendido. Todos serão igualmente bem atendidos e atendidos com eficiência. Aqui que aparece um pouco dessa noção equivocada do que seria o conceito de burocracia. Muitas vezes, nas formas burocráticas de gestão no nosso país, a gente tem um pouco desse elemento ainda muito pessoal, muito das relações pessoais. O sujeito que fura a fila porque conhece o gerente do banco, por exemplo. Agora, não confundam alguns problemas de determinadas burocracias com um problema do conceito de burocracia. São coisas distintas, a ideia e a implementação. O Weber, quando vai falar de burocracia, ele está falando inclusive de um tipo ideal de burocracia, como todo o resto na obra dele. Ele sempre opera por tipos ideais. Então ele está descrevendo para nós o que seria o fenômeno ideal da burocracia. Como a gente tem acesso a esse tipo ideal, a gente consegue identificar aquilo que se aproxima mais e aquilo que se aproxima menos. No nosso caso, no nosso país, às vezes a gente se aproxima menos. Mas essa é uma das variações do fenômeno, não é o fenômeno em si. Passando ao item 3, a execução das tarefas se divide em funções especializadas com diretrizes metodicamente definidas. Ou seja, cada pessoa ou cada cargo, cada lugar no organograma vai ter uma função especializada e vai ter determinados critérios de atuação. Imagine o organograma da empresa. Cada caixinha lá vai ter uma função a desempenhar. E para cada uma dessas funções existem critérios de atuação. E por último, o último item, o quarto item, a carreira é regulada por critérios objetivos, antiguidade, qualificação, etc. Você não vai progredir na carreira porque você é mais legal, mais bonito, mais simpático, amigo do chefe, etc. Você progride porque você tem um determinado tempo de atuação naquela empresa ou naquela repartição e você progride porque desempenha bem as suas funções. Você é bem qualificado para a execução destas funções. Passando ao slide 63, para finalizar o conceito de burocracia, a burocratização da gestão se estende muito além das formas de governo. Ou seja, a burocracia, essa atuação burocrática, esse corpo de funcionários eficiente, capacitado, que vai atender as pessoas, isso não acontece só dentro do governo, não é só na máquina estatal. Trata-se de um fenômeno que se espalha pelas sociedades ocidentais em conjunto com a racionalização. Essa busca da competência e da eficiência vai se espalhar de modo mais amplo, mais geral, pelo conjunto das sociedades. Além disso, sua influência nas teorias de administração de empresas é marcante. Essa ideia da racionalidade e da importância da burocracia vai aparecer na administração. O que não quer dizer que o Weber tenha criado uma teoria da administração, do mesmo modo que o Fayol, o Taylor e esses outros autores. Agora, o pensamento do Weber vai influenciar a administração. Então vejam, ele é muito importante para a administração. Agora, ele não criou uma escola. Quando você ver isso num manual de administração, está errado. Não existe escola burocrática do Max Weber, isso é um equívoco. Que existe a influência do Max Weber no pensamento de administração e gestão. Nas palavras de Weber, a burocracia é igualmente aplicável e historicamente demonstrável às empresas econômicas com fins lucrativos, às associações de caridade, ou mesmo a qualquer outra empresa com fins privados, ideais e materiais. Deste modo, Weber cita, como exemplos de tal modelo organizacional, as grandes empresas capitalistas, os partidos políticos e até mesmo algumas ordens religiosas. O que o Weber está dizendo é que o fenômeno da racionalidade, da racionalização na administração, ele é tão amplo, ele é tão disseminado, que vai aparecer nas sociedades de forma ampla, não só no Estado, não só nas empresas capitalistas, mas no partido político, até mesmo em algumas igrejas. Vejam, ele quer deixar bem claro para nós o tamanho da influência da racionalização nas nossas vidas e, num espaço mais particular, a influência da burocratização, das formas burocratizadas de gestão. Seguindo, a gente passa ao slide número 64, em que a gente vai migrar para o item 5.2, com as definições de Estado e política. Aonde aparece o Estado, de que forma aparece o Estado e qual é a definição de Estado para o Weber? No slide 65, ele vai dizer para nós: historicamente, o Estado surge no movimento global de racionalização das sociedades modernas ocidentais. Ou seja, esse grande aparato da administração pública, essa grande máquina administrativa, também é resultado de um processo de racionalização. Dotado de um direito racional, ou seja, de um conjunto de leis, da aplicação da justiça, que é racional, de um tesouro público, não de uma fortuna própria do soberano, hoje o que a gente tem é o tesouro do Estado. A gente tem o quê? Um secretário do tesouro vinculado ao Ministério da Economia. E esse tesouro, o dinheiro, os recursos que pertencem ao Estado pertencem, na verdade, a toda uma nação. Antes, não. Antes, o conjunto dos recursos era do rei, não era da nação. Hoje, isso pertence ao conjunto da nação. Dotado também de uma organização burocrática que aliena os empregados não a um empregador pessoal, mas a um organismo jurídico impessoal. Ou seja, você trabalha no Estado, não é para uma pessoa em particular, não é para um rei, para um conde, para um barão, o que seja. Você trabalha para essa grande máquina pública que é uma máquina impessoal, que é regulada por um conjunto de leis, normas, portarias, em última instância pela própria Constituição. Assim, continuando aqui no slide, o Estado se distingue de outras unidades políticas, tais como o clã ou a cité. Cité no sentido de cidade, cidade antiga, cidade medieval. Enquanto no seio desses últimos, as pessoas, a título individual, podiam usar de violência física contra crianças, escravos, etc., enquanto nesses modelos mais antigos as pessoas podiam administrar a violência, a punição mais livremente, o Estado reivindica com sucesso o monopólio da legítima violência física. Definição de Estado para o Weber está nessa linha em negrito. O Estado é o portador do monopólio da legítima violência física. O Estado é o único que pode administrar a violência, baseado em leis. Conforme eu costumo brincar em aula, o Estado é aquele que pode te bater dentro da lei. O Estado é aquele que pode te obrigar, usando a violência, a cumprir a lei. Essa é a definição última, mais essencial do que é o Estado. Ele é o dono da violência física legítima. Ele é o dono dos meios de coerção, das formas que permitem a ele te obrigar a fazer alguma coisa dentro daquilo que a lei permite ou determina. Por isso, gente, que ninguém é livre, por exemplo, para pegar uma cinta e descer a porrada no filho dentro de casa. Se a lei não permite isso, se o Estado não delega para um pai ou para uma mãe esse poder, isto é uma atribuição exclusiva do Estado. Isso não é uma questão arbitrária, não é algo que apareceu agora por conta de direito de criança nem nada. Isso é uma discussão bem mais antiga. Na medida em que o Estado é o dono do monopólio da violência legítima, é ele quem diz quem pode ou não apanhar. É ele que vai determinar quem pode bater, e quem merece apanhar. Passando ao slide 66, para além dessa definição mais essencial, o Weber vai dizer que o Estado se define de maneira mais detalhada pela utilização de um conjunto de regras e leis, ou seja, um direito racional, um conjunto, um corpo, um arcabouço de regras e leis, é o Código Civil, é o Código Penal, é a Constituição Federal, são as constituições ou as leis orgânicas em estados e municípios e por aí vai. Tudo isso baseado na razão, não numa religião, numa fé, num pensamento místico. O Estado se define pela presença de um tesouro público, uma reserva de recursos de propriedade pública desvinculada da figura de um rei. Aquilo que eu já disse, antes o dono da riqueza de uma nação era o rei. Aquilo lá estava no bolso dele, no cofre pessoal dele. Hoje esses recursos, essa reserva pertence a uma nação. O Estado também se define por possuir uma burocracia administrativa, ou seja, um corpo de funcionários que vai fazer a gestão da máquina pública e vai atender as pessoas, os cidadãos. E por fim, voltando àquele elemento fundamental, pelo monopólio do uso legítimo da força ou das formas de coerção. Coerção, você obrigar alguém a fazer alguma coisa, você coagir alguém. Sendo que tal legitimidade existe graças às eleições e ao trabalho da administração. Ou seja, de onde vem esse uso legítimo da força? Vem do fato da pessoa que vai comandar o Estado, do governante ser escolhido a partir de eleições, ou seja, a pessoa foi eleita para administrar a máquina estatal e, portanto, ela tem acesso ao uso legítimo da força, e o trabalho da administração, na medida em que a gestão é bem feita, é bem realizada, em que o cidadão se sente bem atendido, ele também se sente mais disposto a obedecer, a respeitar a figura do Estado. E o nosso último slide de hoje, o slide 67, a gente vai ter a definição de política para o Weber. Diz lá, a política, para Weber, comporta dois elementos fundamentais, ambos vinculados às noções de poder, força e violência. Como a gente nota, poder, força e violência remete ao quê? Ao que a gente tratou na aula passada, dominação. Agora, se a gente estivesse falando só de força e violência, a gente estaria falando daquela agressão pontual que não se consolida em dominação. Dominação diz respeito à duração no tempo e legitimidade. Ou seja, a dominação está muito próxima da política, conforme a gente vai ver nesse slide nos itens 1 e 2. Política é o quê? Trata-se do conjunto dos esforços realizados em vista de participar no poder ou de influenciar a divisão do poder, seja entre estados, seja entre os diversos grupos dentro de um mesmo estado. Política diz respeito a todo esforço que você faz ou que o seu grupo político faz para abocanhar um pedacinho do poder. Isso vale para os grupos que brigam pelo poder dentro de um estado ou, no caso da política internacional, os estados que disputam entre si o poder em escala global. Ou seja, a gente pode estar falando de política no Brasil a partir da disputa entre PT, PSDB, PSL, MDB, ou de política em escala global, quando a gente pensa em Brasil, China, Estados Unidos, União Europeia, etc. E por fim, de forma mais geral, mais ampla, política também diz respeito à dominação do homem sobre o homem por todos os meios. Aspirar desta ou daquela forma a exercer um poder necessita manifestar algum tipo de força. Dominar o outro, ainda que seja pela força ou violência, além de atribuir-se uma forma qualquer de legitimidade. Ou seja, política é dominação, e na medida em que a política é dominação, isso envolve necessariamente duração no tempo, ou seja, não é algo pontual, não é você tacar um tijolo na cabeça de alguém, isso é violência pura e simples. Política e dominação dizem respeito a você dominar alguém num longo espaço de tempo, alguém ou algum grupo social, e essa dominação vem acompanhada de uma legitimidade, de uma justificativa. Existe uma narrativa para isso. A pessoa deve obedecer ou deve aceitar a dominação por um conjunto de motivos. Na lógica da dominação racional legal, que foi o que a gente tratou mais na aula de hoje, a pessoa obedece por quê? Ela se sente bem atendida pelo Estado, porque ela reconhece legitimidade no Estado e nas pessoas que estão tomando conta do Estado, porque foram eleitas para isso. Certo? Essa foi a definição de política. Agora nós vamos para a nossa vinheta, para os recados da aula de hoje. Gente, conforme eu enviei um conjunto de avisos para vocês ao longo da última semana, a gente já tem alguma indicação das datas das nossas avaliações. Tanto a entrega do TDE quanto a primeira avaliação que a gente vai fazer neste semestre ficaram para maio. A gente ainda não tem uma data 100% fechada, nem a dinâmica, os procedimentos a partir dos quais vão ser realizadas essas avaliações, mas a gente já tem um indicativo de que a entrega ficou para maio. Então a gente tem um tempinho a mais para trabalhar o TDE. Aqueles grupos que estão trabalhando comigo em outras disciplinas e que envolvem algum tipo de entrevista ou de trabalho de campo, gostaria de reforçar, faça somente se não for romper o isolamento social, certo? Por telefone, por e-mail ou se é alguém que mora na sua casa. Se não, pode entrevistar alguém do grupo, pode apresentar qualquer outra alternativa. A única coisa que eu não quero é que vocês se exponham a riscos desnecessários, tá bem? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que o isolamento tem se prolongado, a gente não tem se visto presencialmente até algum tempo, de modo que eu espero que vocês estejam bem, com saúde, na medida do possível, com a cabeça boa também, que vocês tenham encontrado alguma forma de fazer passar o tempo, de interagir melhor com a família, tá? Não cedam à tentação de abrir mão do isolamento. É importante a gente seguir as melhores orientações da área de saúde pública. E, considerando as datas que acabaram de ocorrer, eu espero que todos vocês tenham podido ter uma boa Páscoa em família, num espírito de comunhão, com todo mundo feliz, unido e com saúde, tá bem? Esse é o meu desejo sincero. Espero que essa aula encontre a todos vocês com o máximo de bem-estar. Um grande abraço e até semana que vem.